Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, na verdade, a gente termina a Confissão de Fé de Westminster e o que virá depois é o apêndice. Esse aqui é o último capítulo da redação original da nossa confissão. Hoje a gente vai falar sobre o juízo final. O que a nossa denominação entende como essencial no que diz respeito a essa questão do juízo final. Capítulo 23 da nossa confissão, artigo 1º, diz o texto da nossa confissão o seguinte: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Uma das questões controversas que surge quando discutimos a questão do juízo final e do destino eterno daqueles que se rebelaram contra o Deus Criador é sobre a eventual justiça dessa decisão divina de lançar no inferno os pecadores impenitentes. Mas a gente precisa interpretar toda a doutrina cristã à luz daquilo que é mais essencial no caráter de Deus, daquilo que é mais evidente na Escritura Sagrada, na revelação cristã. Aqui nos é dito que Deus determinou um dia em que, segundo a justiça, Ele haverá de julgar o mundo. Nisso, nós podemos ter a certeza de que aquilo que Deus fará, o que quer que seja, será certamente justo, mais justo do que nós, obviamente, faríamos no lugar dele. Deus, ele não é um Deus arbitrário, não é um Deus que age de modo alheio à sua inteligência, um Deus que faz o que quer, desconsiderando a verdade e a justiça do seu próprio caráter. No entanto, embora tudo que Deus faça passe pela sua inteligência, pela sua razão, nem sempre a gente consegue compreender as suas razões, por causa das nossas limitações. Mas nós podemos sim estar certos de que o que quer que seja que ele o fará segundo a justiça. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo a fim de darem conta dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas obras e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam obras boas, quer sejam obras más. O que quer dizer não que Deus nos salvará ou nos condenará pelos méritos próprios, mas o que quer que nós tenhamos de mérito é mérito porque Deus assim nos concedeu como dom. Deus, portanto, julgará os nossos méritos de acordo com aquilo que Ele nos concedeu. Ele recompensará as boas obras que nós permitimos que Ele fizesse em nós. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, Eclesiastes, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Esse último capítulo da confissão é uma reflexão ampliada sobre a promessa que Paulo havia feito às pessoas de Atenas quando confrontou os habitantes daquela cidade, dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou. Esse varão é Jesus Cristo, Atos 17:31. Um dia, conforme o texto de Eclesiastes, em que tudo será revelado. Tudo aquilo que estiver oculto será revelado. Nisso, a gente pode ter um conforto e um temor. Um temor porque nada do que fizermos às ocultas está oculto a Deus. Nós podemos enganar o nosso pastor, o nosso cônjuge, a polícia. A gente pode passar incólume por diversos erros e pecados que cometemos nesta vida. Mas Deus trará justa paga de tudo aquilo que fizermos. E há um conforto nisso também, porque nós podemos ter a certeza de que o que quer que os homens maus conspirem em oculto contra a verdade, contra a justiça, Deus também trará a julgamento. Isso é interessante para nós porque relativiza a importância das coisas terrenas. Porque muitas vezes nós, cristãos, ficamos por demais indignados perante uma injustiça, perante o cinismo, perante a manipulação dos poderosos que comandam o nosso Estado, o nosso país, o mundo, fazem contra a justiça. E é verdade que, como cristãos, nós devemos amar a justiça e buscar a justiça e clamar por justiça. Mas sem perder de vista que, ainda que nós não consigamos levar a juízo os homens maus, Deus o trará. Então, se a gente precisa fazer o que for necessário para buscarmos a justiça neste mundo, a gente pode descansar na certeza de que a vitória final será do Deus justo. E também o texto fala do julgamento de anjos e dos seres humanos também. O julgamento dos anjos é descrito no Novo Testamento como uma advertência e também como um encorajamento. A advertência porque o texto de 2 Pedro vai dizer, irmãos, Deus não poupou nem os anjos. Não há quem faça o mal que será poupado por Deus. E nisso a gente pode descansar. Mas também nos adverte, porque se nós estivermos entre aqueles que fazem o mal, Deus nos levará a julgamento. 2 Pedro 2, vamos abrir lá? Eu vou ler o capítulo inteiro e vou comentando. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui ele nos adverte que nós teremos que enfrentar falsos profetas que introduzirão secretamente heresias destruidoras. E uma advertência também, porque a maior parte das mais perniciosas heresias e desvios não são explícitos. Como eu falei aqui na última vez que eu falei para os jovens na sexta-feira, os lobos geralmente vêm em pele de ovelha. Eles não vêm explícitos. Uma das marcas dos falsos profetas é justamente a ambiguidade. Eles nunca deixam claro as heresias que propõem, sempre deixam nas entrelinhas. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com aqueles homens de linguagem dúbia, de linguagem ambígua e traiçoeira. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. E aqui começa. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Não só os anjos, mas ele também não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas
livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade.
Então veja aqui, ele se refere ao juízo dos anjos, se refere ao juízo de Sodoma, se refere ao dilúvio do mundo antigo, mas deixa claro, se por um lado ele condena o mal, ele sempre preserva o justo. E aqui no final, ele se refere especialmente aos que seguem os desejos impuros da carne, e a gente vê lá em Gálatas ao que isso se refere, a impureza, a feitiçaria, a idolatria, a devassidão, a libertinagem, o egoísmo. Então vejo que há uma condenação muito insistente da Escritura, e aqui é uma dificuldade que muitos na igreja têm, provavelmente vocês já viram alguns falarem isso, que a igreja condena muitos pecados sexuais, mas não fala do cuidado com os pobres. Ou o contrário, condena-se aqueles que falam muito sobre os pobres, mas também não condenam os pecados da carne. E a Escritura, ela fala das duas coisas. A gente tem que tomar o cuidado para não nos deixarmos levar pelas preferências morais da nossa época. Porque há muitos líderes cristãos que adotam um discurso público, adotam certas ênfases na medida em que se conformam com a agenda moral desse mundo. Penso em alguns pastores que não hesitam em levantar a bandeira do Evangelho para lutar contra a opressão do pobre, contra a corrupção, contra diversos temas que são importantes, mas na hora de defender aquilo que o Evangelho também defende, pautas públicas como a questão do aborto, da dissolução do matrimônio, aí as prioridades do Evangelho ficam em segundo plano. Por quê? É a agenda moral secular que muitas vezes determina a leitura da Escritura. A gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, desprezam a autoridade. A última aula que eu falei aqui, eu falei sobre os sínodos e concílios, da importância de nós, enquanto cristãos, obedecermos às autoridades que Deus instituiu sobre nós. Muitos cristãos se travestem num apreço pela piedade, dizendo, não tem autoridade a não ser a Bíblia. É verdade. Só que é essa Bíblia que Deus nos revelou, que diz que Ele também colocou sobre nós pastores, as autoridades civis, aos quais nós também devemos obediência. O desprezo à autoridade não é a marca de um cristão. O texto fala da condenação do juízo dos anjos e também, com mais clareza, dos seres humanos. Romanos 14, 10 deixa claro que todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um dará conta de si mesmo a Deus. A confissão também nos adverte que seremos julgados por pensamentos, por palavras e obras. Eclesiastes 2,14 fala,
porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
E o próprio Jesus falou,
digo-vos que de toda palavra frívola,
toda palavra
que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado.
Veja a importância que o próprio Cristo atribui à seriedade daquilo que nós dizemos.
A morte e a vida,
diz o provérbio,
estão no poder da língua.
Aquilo que nós dizemos tem um poder de trazer vida ou morte muito grande. Na sexta-feira passada, lá no Estudo dos Jovens, eu trouxe um outro contexto, mas eu trouxe uma ilustração sobre essa questão da palavra. Em 1977, houve o maior acidente aeronáutico da história. no aeroporto de Tenerife, na Espanha, dois Boeing 747 colidiram na pista, matando 583 pessoas. Até hoje, o maior desastre aéreo da história. E o que que causou esse acidente? Tinham dois Boeing, um da Pan Am, uma antiga empresa aérea norte-americana, que estava taxiando na pista, o tempo estava nublado, e tinha um Boeing da KLM pronto para decolagem. E aí a torre de comando disse para o Boeing da KLM, em inglês, a expressão hold to position, que quer dizer mantenha a posição. Só que o comandante da KLM entendeu outra coisa, entendeu roll to position, que quer dizer algo como avance para decolagem. E por causa disso ele deu partida na decolagem, e quando ele percebeu, quando a neblina permitiu vê-lo, o Boeing da Pan Am estava na frente, ele tentou decolar, mas não foi suficiente e causou a morte de 583 pessoas. Por que eu estou trazendo isso nesse contexto? Como uma ilustração de como aquilo que a gente diz, se mal interpretado, pode levar à morte física. Quanto mais naquilo que diz respeito ao mundo espiritual, às verdades doutrinárias de Deus. Por isso a gente precisa ter muita clareza naquilo que a gente diz, para que não sejamos dúbios, para que sejamos claros. Porque aquilo que a gente diz pode custar muito caro. E Deus vai nos julgar por tudo aquilo que nós fizermos. O artigo 2º fala o seguinte:
o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder.
Aqui a gente vê que a finalidade de tudo isso não é o homem, mas é a glória de Deus. A finalidade é a clara manifestação da glória de Deus. No dia do juízo, todos veremos face a face. Não haverá quem possa negar aquilo que vai gritar diante dos nossos olhos, que é a verdade e a glória do nosso Salvador. Todos nós seremos obrigados a nos prostrar diante da presença de Deus. O inferno, irmãos, para muitos é uma doutrina que causa alguma estranheza, mas na verdade é uma necessidade que a justiça impõe. Quaisquer que sejam os detalhes de como será o inferno, o fato é de que o mal não pode passar impune. O fato é de que aqueles que desprezam a verdade, desprezam a justiça, precisam ser punidos. E é isso que o inferno representa. Uma expressão da justiça de Deus e, no outro sentido também, uma expressão do amor divino. Tem aquele ditado famoso que quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. O amor e o bem impõem a necessidade de nós punirmos o mal. Porque se não o fizermos, o mal prejudicará as ovelhas. Isso serve como uma exortação para nós também, que muitas vezes confundimos misericórdia com leniência, mas nós não podemos ser lenientes na punição do mal, em qualquer contexto que seja. Porque muitas vezes, inclusive, por exemplo, na criação de um filho, deixar de punir o mal traz mal, inclusive, para aquela pessoa que comete o erro. Se você não exorta o seu filho, ou um amigo, ou uma ovelha, aquela pessoa continuará no erro e poderá trazer prejuízos futuros muito maiores, inclusive prejuízos eternos. Portanto, o amor impõe a necessidade da justiça. O artigo 3 fala:
assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também, quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a hora que virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém.
Percebam que o foco desse último capítulo da confissão não é nos aspectos cosmológicos da escatologia, não é nas discussões sobre como se dará ou como não se dará o fim dos tempos, mas é naquilo que é de essencial na escatologia, que é no foco pessoal. Em vez de especular sobre os meandros da escatologia, a confissão coloca uma nota de persuasão e de advertência. Por dois motivos diferentes, o Senhor Jesus Cristo quer que nós estejamos absolutamente convencidos de que haverá um dia do juízo. Não deve haver nenhuma tentativa de fugir desse fato, porque não pode haver nenhuma tentativa bem-sucedida de escapar desse dia. A gente precisa estar persuadidos desse fato, porque o dia do julgamento é destinado, como a confissão diz, em parte, para afastar os homens do pecado. Então, sim, o temor da punição serve como exortação, serve como advertência, serve para lembrar aqueles que precisam ser lembrados de que haverá um dia do juízo e, portanto, precisamos andar conforme a verdade e a justiça. Portanto, a nossa preocupação deve ser com que tipo de pessoa nós seremos naquele dia, que tipo de pessoa nós apresentaremos a Cristo no dia do juízo final. No entanto, esse dia também serve de consolo, porque nos assegura de que a justiça por fim reinará e todo o mal terá a devida paga. É claro que, enquanto cristãos, a gente precisa orar pela conversão dos nossos inimigos, mas também é justo que Deus puna, com todo o rigor que a justiça exige, aqueles que promovem o mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz:
é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder.
Ou seja, é justo que Deus puna aqueles que promovem o mal, aqueles que prejudicam a sua igreja, e para aqueles que são atribulados, Deus trará alívio. Agora, se Deus estabeleceu um dia com esse objetivo, também não lhe aprouve revelar que dia exatamente será esse, a fim de não confiarmos na carne, mas mantermos a constante vigilância para que, qualquer que seja o dia em que isso acontecer, nós estejamos prontos. Então, um dos propósitos principais é nos ajudar, despojar do falso sentimento de segurança humana e da negligência na qual nós, seres humanos frágeis e fracos, facilmente nos apoiamos. Aqui eu lembro de uma citação de C.S. Lewis, que fala da importância de nós termos a mente focada no mundo vindouro. Porque muitos acusam o cristianismo de ser uma espécie de ópio do povo ou de ilusão, fazendo com que os cristãos deixem de pensar e mudar este mundo por estarem preocupados demasiadamente com o mundo vindouro. Diz C.S. Lewis:
os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram justamente os cristãos que mais tinham a sua mente no mundo vindouro. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os homens que ergueram a Idade Média, os protestantes abolicionistas que acabaram com a escravidão no século XVIII, todos deixaram sua marca sobre a terra precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste mundo aqui. Se você aspirar ao céu, ganhará a terra de lambuja. Se aspirar à terra, perderá ambos.
Então, irmãos, esse trecho da confissão, ele enfatiza 7 pontos, que que Deus apontou um dia geral do juízo, que Cristo virá como juiz, que os anjos e homens aparecerão diante dele, ninguém escapará, que eles serão julgados por cada pensamento, por cada palavra e por cada ação, que o propósito de Deus ao designar esse dia é a manifestação da sua gloriosa justiça e graça, que o justo e o iníquo receberão a sua recompensa eterna e que o grande dia não pode ser previsto ou conhecido até que ele seja revelado. Que esse trecho sirva ao propósito de nos persuadir e nos exortar de nos mantermos na verdade e na justiça e que também nos console com a certeza de que qualquer que seja o destino do nosso país, deste mundo, fará justiça o juiz de toda a terra. Amém?